Podcast da família brasileira, o podcast da verdade, o GatuCast!
Olá amigos, novos companheiros, pesados patriotas. Essa é mais uma edição do GatuCast. Dessa vez eu estou sozinho, estou com meu amigo Vitacilgo. Vitacilgo, você tá aí, Vitacilgo?
Opa, boa noite, Ignite. Estou aqui sim, boa noite, ouvintes.
Sim. E hoje nós vamos. Você falou aqui uma pauta, fazia muito tempo que a gente não se falava. Eu vi que você tirou uma foto bonita esses dias. Quer falar rapidinho?
Melhor não, né?
Melhor não, né?
mas você gostou, é.
Gostei, você tava bonito na foto. Eu gostei que você tava com a parada na mão, muito boa, entendeu?
Legal. É. Aí, então, inclusive, pô, você sabe que as pessoas que estavam naquela foto me passam. São uma comunidade de pessoas que me passam informações
privilegiadas.
A foto deixa alguma dúvida, o Knut?
Nenhuma dúvida. Aliás, Deus abençoe a pessoa, né? Deus abençoe.
E a gente pode E a gente vai coaduna com o material que a gente vai apresentar aqui hoje, um material recentíssimo que eu estudei agora. E a gente pesca daqui, pesca dali, se faz de bobo, conversa mas é isso aí, gente, muito legal. Pena que a gente não pode revelar certas coisas.
Sim, tem coisas que não pode, senão eu vou achar você rapidinho. Não acontece isso, se bem que já tem gente tentando, né? Eu nunca te dei teu nome, que tem de mulher, o Pitacil, querendo o teu número, deve ser por causa da sua voz, né? Quase todas as mulheres que entram em contato falam assim: você tem o número do Pitacilgo, eu passo o número do Pitacilgo, mas eu tenho que explicar que o Pitacilgo aí tem uma sociedade que é de anonimato supremo, entendeu?
Eu sou casado, graças a Deus, na Santa Igreja Católica, sou pai de família, já pendurei a chuteira nessa parte aí, não tem a menor possibilidade.
Parem de pedir, né?
Não, podem pedir, sim, mas eu tenho planos para futuramente, o Knut, a gente está construindo aqui uma egrégora, né? Não sei se você já percebeu, a gente está construindo a nossa pirâmide aqui, a nossa egrégora. E futuramente isso vai virar, né? Eu já falei isso aqui ao vivo, né? O meu sonho é que um dia a gente tenha o... Como é que é o nome do gordinho lá? Que eu quero que ele seja deputado, aquele doido muito bacana lá, o Blancap, o...
Paulo Cogos.
O Paulo Cogos. Eu quero que o Beta Pobre vire deputado.
Está um peteleco.
Eu quero que você vire deputado também. Eu quero ver você na número 1 do Amazon, mais vendido.
Mas essa semana, estamos muito próximos de chegar ao meu Cogos. Mas assim, próximo deve ser um extremo, entendeu? Assim, pode ser a qualquer momento. Pode ser a qualquer momento, entendeu?
Sou muito fã dele, eu acho ele um cara muito, muito inteligente. Não, o cara tá falando aqui que eu tenho um canal no YouTube, mas eu não revelo. Não, gente, mais uma, pela enésima vez, né? Eu não tenho canal, não quero ter canal, não dá tempo. E geraria uma angústia nos ouvintes, né, Knut? Porque eu vou falar o nome dele aqui, né? Até porque ele vai ser citado aqui hoje, o Coronel Fontenelle. Ele tem um canal e ele fica 6 meses sem postar vídeo, e quando ele aparece, todo mundo, pô, não sei o quê. Você gera uma orfandade, né? E eu não igual assim, esses últimos meses aí, eu trabalhei numa pauta e vi que não ia dar nada. Não vou dizer o que é, porque eu ainda não abandonei. É um assunto que todo mundo gosta, um assunto muito interessante, mas eu não achei nada de novo. Aí, pra chover no molhado, né, Knut, eu li, estudei e falei, não, isso aqui não vou apresentar prato requentado pros ouvintes, né? Aí, chegou nas minhas mãos aqui esse livro, que tá sendo citado em alguns canais de direita aí. Ele é de 2021, tá? Então, ele nem esfriou ainda da prensa. É Luz e Trevas, Igreja de Cristo e Cavaleiros Templários contra as Orcrins e o Globalismo. O autor não é identificado, eles assinam como maçons conservadores e do rito de Orc, maçons cristãos do rito de Orc. E, bom, o livro você acha que eu falo o canal que está fazendo propaganda desse livro?
Pode falar.
É o canal do Roberto Boni, é um canal que tem material interessante ali, até porque ele Ele mesmo fala, ele é um noticiarista. Eu acho interessantíssima essa palavra que ele acho que ele criou. Ele não é jornalista, ele não é youtuber, ele é um noticiarista. Ele é um cara muito humano, me parece, um cara muito brasileiro mesmo, aquele cara que já foi... Pô, um cara coitado, sósia do Roberto Carlos, os caras prenderam ele, pelo amor de Deus. É um... E ele, não sei se ele foi inventado por esse grupo, se esse grupo chegou nele depois, mas é um cara que tá procurando espaço dele aí na internet e eu acho muito lícito. Então, ele fez propaganda desse livro no canal dele, eu acabei comprando, E, bom, o livro, gente, ele começa na mais ou menos assim na Segunda Guerra Mundial, com a ida dos pracinhas brasileiros para a Segunda Guerra. E o interessante é que ele vai até os dias de hoje. E os dias de hoje, que eu digo 2021. E boa parte da bibliografia do livro são sites de internet, são posters de... É interessante, pessoal, quem... Eu tava passando... Eu ainda estou lendo vários livros ao mesmo tempo. Eu tô lendo livro com 100 anos, tô lendo livro de 90 anos atrás, 120 anos atrás, e em alguns idiomas. Mas aí, esse cara, já é uma coisa, como é uma coisa ultramoderna, não, ele por si só, ele já tem o valor de ele estar fazendo história, ele tá escrevendo o que está acontecendo na nossa vida nesse momento. E seguramente esse livro aqui vai esgotar, ele vai virar fonte de bibliografia, indexação, mas basicamente, ó, ele bota aqui as referências, são páginas da internet, Wikipedia, sites aí fora do mainstream, e ele cita muito Twitter de pessoas que estão aí por trás de tudo que está acontecendo nessa atualidade dessa guerra de terceira geração que a gente está vivendo, e na verdade ele cita muito mais páginas de internet do que livros, mas cita também aqui ritos maçônicos, né, e cita alguns livros, assim, muito da Bíblia, muito, muito, muito da Bíblia, e a gente vai tentar aqui estabelecer, eu não gosto de bater martelo, mas nós vamos tentar, o Knut, estabelecer a tese dele, que é, e essa tese eu já ouvi de um grande amigo meu que é maçom, e ele fala o seguinte, a maçonaria, e volto a dizer, não estou sozinho no que eu vou dizer agora, esse amigo meu já falou, o Luiz Antônio Peixoto Vale já falou, e outros comentaristas já disseram, a maçonaria, ela foi infiltrada pelo satanismo, pelo globalismo, pelo esquerdismo, pelo iluminismo, assim como foi a academia, assim como foi a universidade, a escola, a televisão, o cinema, a igreja católica, a igreja evangélica. Então, a tese dele é que, pelo menos, no rito dele, que é o rito de Orc, a gente sabe que tem incontáveis ritos do mundo afora.
Sim, principal é o francês, né?
O francês. Eu não sei se é o principal, aí que tá. Uma coisa que ele não cita aqui em momento nenhum Bom, percentual é um tipo de coisa que não cabe de falar percentual nesse tipo de assunto, mas assim, mais ou menos é bem nítido que eles são minoria, tá? É bem nítido que a coisa descambou. Mas eu vou fazer um paralelo, Knut, com aquilo que você fala frequentemente no teu canal, Knut. Eu, por exemplo, sou cristão católico, apostólico romano. Eu jamais pisaria numa igreja evangélica depois de ouvir o seu podcast. Eu, sinceramente, não tenho coragem.
Mas
porque...
Ou circo.
Cara, eu acho que quantos por cento você acha que é palhaçada? É 90%?
Depende da igreja. Se for neopentecostal, pode botar 100%.
Pois é. Pois é. É igual também cartomante, professor de história. Dizem, ouvi falar que, assim como tem duende, ouvi falar que tem professor de história de direita também, né? Mas,
mas também tem... É porque tem muitas... Não é só na religião que a gente vê embusteiro, né? Tem embusteiro em questão de horóscopo, tem embusteiro em questão de psicanálise, tem embusteiro em questão de várias... homeopatia, né? Sempre tem algum lugar onde os bandidos, os palhaços vão tentar se aglomerar, né? Não só na questão da fé, mas também na questão do curandeirismo, da... Geralmente é porque são lugares onde se concentra muito maluco e narcisista. Pessoas que gostam de uma ordem hierárquica. São esses ambientes.
Cara, mas olha, você ouviu o último podcast do Hernani?
Vi.
De artes marciais?
Sim.
É a mesma coisa. Você ouviu o último do Ninguém Se Importa?
Não, esse não.
O último é sobre ciência. É a mesma coisa. É a mesma coisa, cara. É impressionante como é que... É a mesma coisa. Alguém viu assim, cara, dá pra viver de boa nisso aqui. O que, que tem que fazer? Como é que eu pulo etapas? Como é... Eu chupo quem? Tipo assim, aí o cara... Teve um material que chegou na minha mão um tempo atrás aí que o cara falou, pelo menos na loja dele lá nos Estados Unidos, numa determinada cidade grande lá que ele entrou, ele saiu quando tava no 32, eu acho. Ele falou, cara, é o seguinte, quanto mais dinheiro você dá na maçonaria, mais rápido você sobe. E na igreja evangélica, pelo que você me falou, é isso aí também, né? Se seu dízimo é bom, você vai virando chefe de coral, grupo de não sei o quê, grupo de não sei da quanta. Se o dízimo seca, você já começa a... Cara, só pra você ter uma... Vou citar um caso rápido aqui, uma prima da minha mãe no Nordeste, né? Ela... O marido ganha um salário mínimo, ela desempregada, ou nunca trabalhou, não sei. E aí ela começou a fazer salgado pra pegar todo 100% do lucro e dar de dízimo na igreja. Cara, eu não sei o que aconteceu, que... eu não sei se ela não conseguiu mais fazer o salgado, se o marido foi demitido, alguma coisa assim. Ela ficou numa situação ainda pior do que já era, embora que com o salário mínimo na cidade dela é luxo lá no Nordeste. O pastor virou pra ela, se parar de contribuir, infelizmente você não pode sentar aqui na frente não, você tem que ir lá pro último banco da igreja. Você acredita nisso?
Cara, não só acredito, como já vivi isso aí, cara.
Você já viveu isso?
Não, minha avó, ela é da CIB, né? Eu não sei o que, irmã de oração da Assembleia de Deus, né? E ela era presidente da CIB, do livro lá da Senhora, né? E foi presidente durante mais de 20 anos, né? Do culto de oração lá, né? Minha avó, ela era da Macumba, ela passou por várias religiões, né? Isso aí, depois foi pra Macumba, ficou muito. A maior parte da vida dela ficou na Macumba, né? E aí, igreja católica também, mas ficou a maior parte do tempo na Macumba. E na Macumba ela descobriu muitos dons espirituais, entendeu? E aí, quando ela virou pra igreja, e ela ficou na igreja os últimos anos da vida dela, né? Todas as paradas que ela tinha na Macumba, ela reverteu pra igreja, né? Como, tipo assim, profecia. Se na Macumba ela tinha um negócio, agora é profecia. Se na Macumba ela tinha um negócio, aí mudou, só mudava o nome, entendeu? Agora é uma revelação, não é mais uma profecia. E aí, moral da história. Só que minha avó é uma pessoa muito correta. Ela sempre dava o dinheiro lá. E teve uma vez que ela precisou muito, que o meu avô ficou doente, né? E ela sempre deu todo o dízimo certinho. E ela foi lá, pediu o dinheiro pro pessoal lá, porque ela tinha um alto status lá na igreja. Falou assim, você podia emprestar pra ela 100 reais, né? E aí o pastor falou que não. E aí o vizinho dela, que era kardecista, nem era da igreja, foi lá e emprestou. Aquilo ali foi um tapa na minha cara muito forte, quando eu era criança.
Caralho, porque, caralho, assim, 100 reais, bicho.
Ou seja, o pastor não falou. E o pior não foi nem isso. O pior foi que a igreja tinha um plano funerário. Aliás, não é só essa igreja, não. Quase todas as igrejas têm esse golpe aí, aplicam esse golpe aí. Eles vendem um plano funerário pros velhinhos ficarem pagando todo mês 60 reais, 50 reais, 100 reais, pra ficar pingando lá pra quando eles morrerem não dar prejuízo pros filhos, né? E toda quase todas as igrejas aí tem esse golpe, essas igrejas caça-níquel, né? E aí, quando a minha avó morreu, adivinha o que a igreja falou? Ah, não vou, não poder, acabou, não tem dinheiro, não. Vocês que façam um enterro aí do jeito que vocês querem. Ou seja, até no momento da morte, minha avó, que foi durante anos, serviu a igreja, né? Teve as portas fechadas, né? E eu conheço um caso de uma senhora que essa eu fiquei muito triste, porque ela acreditava realmente que estava adorando a Deus, limpava a igreja de graça, limpava as privadas de graça, entendeu? Tipo assim, limpava tudo. Ela achava que ela estava fazendo, sendo útil para a obra do Senhor. E aí, um belo dia, teve um estalo que, tipo assim, que aquilo tudo era um negócio e ela estava sendo usada, né? Enquanto ela tava limpando lá a merda lá no vaso, o pastor tava andando com um monte de prostituta, cheirando pó, entendeu? E andando de carrão, entendeu? E aí quando ela deu aquele estalo, ela falou assim, caramba, anos da minha vida jogados fora, eu achando que tava servindo a Deus, tava servindo o homem, né? Deus agradece? Quem tá agradecendo é o pastor, porra, entendeu?
Mas então, isso me leva a uma reflexão, aquele estereótipo do Nerd Flanders. O Nerd Flanders, ele tem um negócio dele e ele fica ali na igreja. Ele poderia, se ele quisesse, ser pastor, né? Mas ele é o 02 ali da igreja. Mas ele não vive daquilo. Então eu vejo que... Então, vamos lá. Mediunidade, artes marciais, sei lá, ciência. Você tem que ter uma fonte de renda que te permita. E na maçonaria não dá para entrar pobre, talvez até por esse motivo, né? Não tem como entrar pobre. Porque você tem que ter um lastro que te permita sair daquilo ali. Tipo assim, não quero mais, não gostei, ou então, tipo assim, eu tô contribuindo aqui com... Até onde eu sei, pelo menos a maioria das lojas não tem um dízimo de 10%, assim, é um valor. Cada um dá o que pode, mas é claro que quanto mais você dá, mais você sobe. Aquilo também tem esse esquema de seguro para várias coisas. Mas assim, cara, digamos que você fala, não, qual a sua profissão? Ah, eu sou mestre maçom. Mas tá, mas mestre maçom... Não, eu fico só fazendo isso. Cara, você já não pode confiar nessa pessoa, porque ela vai fazer o que for necessário para aquele pinga-pinga continuar e vai virar, na verdade, um político, né? É por isso que político, não tem como político ser só político, né? Isso é absurdo, é coisa de país merdalhão. O cara tem que ter uma profissão, ele tem que, sei lá, médico, advogado, mas assim, é engenheiro, é fazendeiro, e ele, pô, fica lá 4, 8 anos ali, depois, se ele for uma pessoa honesta, ele vai ficar morto de cansado e vai querer sair pra cuidar, voltar a cuidar do negócio dele, como o Trump, Rodolfo Giuliani, tantíssimos outros aí. Porra, ver se o Rodolfo Giuliani precisa de dinheiro de alguém, cara, pelo menos eu penso assim, né? Posso estar sendo ingênuo, mas assim, eu sou uma pessoa boa, eu tenho que acreditar que tem pessoas boas por aí também, mas a partir do momento que você faz daquilo ali a tua vida e você depende daquele fluxo financeiro, a coisa já fica mais ou menos ali tendenciosa. E eu que no show, já contei aqui rapidamente da minha vida, quando eu fui morar na Amazônia, eu fiz igual macaco, né? Quebrei o pote de melado e me lambuzei todo. E, cara, hoje em dia, com a minha idade, eu converso com todos os meus colegas de trabalho que também começaram a vida na Amazônia, todo mundo passou pela mesma história. Rapidamente, a gente coloca uma régua. Cara, mulher tem que estar, no mínimo, ela tem que ter um trabalho, ou tem que estar fazendo faculdade, ou tem que estar estudando para concurso. Ela tem que ter uma coisa que não seja você o centro da vida dela, assim. Porque senão ela pensa assim, pô, esse cara é concursado, veio do Rio de Janeiro. Ela começa mirar você como o único horizonte da vida dela. E ela vai ficar o tempo todo pensando em você, tá te ligando, tentando arrumar problema para você. Agora, se ela tem uma outra fonte de... um outro foco para também dividir o tempo dela, seja um emprego, a faculdade, alguma coisa, cara, tira muita pressão de cima das costas do cara. Entendeu como é que é o negócio? Mas então, voltando aqui o assunto aqui do livro. Nosso apontamento aqui, que noite, eu passei marcador de texto, né? Esse livro, na verdade, é de papel, fazia um tempo até que eu não lia nada de papel. É um livro de papel, eu passei marcador de texto, transcrevi as frases assim que eu acho que pode puxar um diálogo para tentar. E mandei para você aí no Face o glossário. O glossário não, minto, o sumário dos capítulos, né? É um livro simples, de 300 páginas, mas eu não sei como é que a gente consegue colocar isso em ordem cronológica. Mas basicamente ele começa com essa tese da Segunda Guerra, ele fala da loja maçônica lá de Três Corações, salvo engano, é Tiradentes, não, aquela outra cidade histórica lá de Minas, não é Tiradentes, é aquela que tem São João del Rei. Então tem três soldados de São João del Rei que vão para lá e os pais conseguem ser consolados nas lojas maçônicas e eles acabam sendo executados lá pelos nazistas lá na Segunda Guerra e eles recebem um apelido de os três que pareciam 100, Drei, Brasilianischen Helden. E esses caras viraram tema de uma música de uma banda de heavy metal na Suécia, cara. Achei essa história muito doida. Tem monumento, os próprios nazistas fizeram um monumento pra eles lá, que falaram, não, esses caras têm três bolas no saco. Aí eu te pergunto, Knut, quanto? Porque foi o seguinte, eles foram cercados e eles se conversaram assim, e aí, vamos deixar eles... A gente vai ser morto, só que a gente pode ser esculachado, né? Ou a gente vai pra cima. E eles caem pra dentro. O que tu acha disso, Knut? Quantos caras tu conhece hoje em dia que fariam isso?
É porque é outra época, né, amigo? Eles estavam...
Outra época, né?
Eles estavam, se não me engano, é Monte Castelo? Você tá falando dessa história?
É.
É, então, acontece. Eles estavam em menor número, estavam cercados, né? E eles estavam contra uma divisão alemã que já tinha vencido várias divisões, entendeu? Extremamente respeitada, né? E aí, eles falaram assim, se é pra morrer, vamos morrer lutando. E eles foram lá e venceram, entendeu? Inclusive, acho que tem uma música. Dá uma música pra esses caras em homenagem a eles, você se lembra?
É, não, tem uma música brasileira aqui, tem oração. O livro, gente, ele é tão, foi lançado tão rápido que ele tem alguns erros de português e alguns erros até de sintaxe, assim, né? Eu acho que ele não passou nem por corretor. Mas realmente, assim, ele é uma pegada bem nacionalista, assim, tem frases aqui do general Momorão. Aí vocês começam a ver coisas aqui que a gente fala, as pessoas falam que é... Olha aqui que legal isso aqui, ó. O presidente e vice-governador dos Lions Club prestou uma justa homenagem aos nossos 25.334 corajosos combatentes que atravessaram o Atlântico para a defesa do nosso bem maior, a liberdade. Então, eu já falei que o Lions é uma maçonaria para a sociedade. E dizem que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver, gente. Tá aqui, tá no livro, todo mundo sabe disso. Você precisa escrever isso? Não, mas se você for lá na porta do Lions, não tem uma onça. Tem um leão. E o leão tá ligado a essas. E não é, o nome também não é leão, é Lions. Ou seja, começou lá na Inglaterra, nessas famílias dinásticas, e aí ele vai tentar convencer aqui o leitor que a potência dele não está desse lado. Agora, a gente sabe que não é o tema de hoje, mas que tem essa uma teoria hoje que cada vez ela cresce mais de que o lado dos aliados é o lado errado da guerra, né, que foi o lado que perdeu. E o holocausto aí de 6 milhões, eu tô convencido que isso é impossível. Estequiometricamente, isso é impossível. Isso não aconteceu. 6 milhões é completamente superestimado. Tanto que tem aquela. Acho que a gente já falou disso aqui no passado. É uma velhinha aí. Na verdade, esse ano, novembro do ano passado, ela tá com 97, 98 anos. Ela pegou prisão em regime fechado por negar o Holocausto. Pô, mas a mulher tava lá, viva. E já é a segunda vez que ela vai em cana, por negar o Holocausto. E, assim, é um assunto que eu sei que pode sacanear o canal aí, vai ter problemática. Então, eu tô lendo esse livro também, A Farsa do Holocausto. Não acho que isso deva virar um tema de podcast, mas o cara calculou a quantidade de cinza que isso geraria e é impossível essa cinza ter sumido. Essas cinzas teriam que estar em algum lugar. Simples assim. Não tem como isso ter acontecido. Pelo menos não. E judeus mesmo falam que só morreu porcaria. Que os porcaria que morreram. Gente, 6 milhões é. Não dá. Enfim. Mas enfim, não vamos. Mas aí os caras foram, né? Os nossos pracinhas foram pra lá, achando que estão andando pelo lado certo. A minha visão pessoal é que Hitler teve acesso àqueles artefatos, aquelas coisas que ele procurou. A gente viu, tem aquele filme que fala bastante disso, né? Os Caçadores da Arca Perdida, né? Do Indiana Jones. O Hitler mandou gente na Amazônia, mandou gente na Antártida, mandou gente no Tibete, no Himalaia, para procurar essas relíquias sagradas que elas levam a portais. Basicamente, essas relíquias são portais. E ele procurou esses poderes. E, na minha opinião, ele procurou e achou. Só que quando ele achou, ele ficou mais poderoso, mas ele foi completamente dominado pelo que ele encontrou. Assim como aconteceu com Aleister Crowley, que é o que o livro fala aqui. E nisso que ele falou, cara, como é que eu vou brigar contra o mundo inteiro? Eu preciso desses poderes metafísicos que os aliados têm e não dizem que têm. Claro, esse conhecimento é hermético. O livro fala o tempo inteiro aqui de hermetismo. O tempo inteiro o livro fala aqui de hermetismo. Então, o Hitler procurou, achou e ele, enfim, deu no que deu, né? Foi aquele merdeiro todo. Mas aí, uma frase aqui interessante das Orcrins. Segredo revelado é poder perdido. Uma frase que se adequa muito à nossa esquerda atualmente. Então, Ele fala o seguinte, esse conhecimento hermético de ritos agnósticos, ele é pós-revolução francesa de viés iluminista. E de fato, né, para quem não sabe, o termo esquerda e direita começou com aquela cisão que levou à Revolução Francesa. Era conservadores versus liberais, monarquistas versus burgueses e jacobinos versus girondinos. E aí virou quem estava de um lado ficou esquerda e quem estava do outro ficou direita. Mas eram todos maçons. Todos maçons. Então me parece que esse pessoal cristão conservador do rito de Orc aí é aquele cara iludido que entra na igreja e fica ali. Ele realmente. Digamos que isso lá no início, quando começou a maçonaria operativa, que realmente tinha esses objetivos aí. A partir do momento que. O problema que, né, que não tinha aqui é aquele arquétipo da Arca de Noé, né? Tem sempre um ovinho da serpente escondido na tua trouxa, né? Então o Noé fugiu na porra da barca, mas tinha um contaminado lá. Tinha o DNA da serpente fugiu junto. E quando teve dilúvio, então teve também alguns sobreviventes. E eles vão. Tinha um amigo meu maçom que ele sempre fala isso: Deus cria, o diabo separa e eles por si só se juntam. Eles vão se encontrando, eles foram infiltrando as lojas. E a partir do momento que eles conseguiram o conhecimento que eles queriam, eles fundaram as lojas deles e foram. E isso chegou no Brasil com as caravelas, as duas potências todas. No caso aqui são três as principais potências, né? Mas assim, essa parte iluminista e esse iluminismo, ele fala aqui o tempo inteiro, essa luz é a luz de Lúcifer. Ele vem se infiltrando categoricamente, pós-Revolução Francesa, veio para o Brasil com as caravelas, só que onde é que o caldo começou a entornar? Na década de 70, gente, eu peguei. Eu tô velho pra caralho. Mas, gente, a Ilha Grande, paraíso dos maconheiros, do pessoal que gosta de camping lá no Rio, ela era um presídio, tá, gente? Hoje em dia só tem ruína, mas eu ainda sou da época que aquilo era um presídio. Tem um grande amigo meu que o pai dele, ele nasceu na Ilha Grande, o pai dele era carcereiro da Ilha Grande. Você senta pra tomar uma com esse cara, é barato as histórias, é um negócio de doido, tá? E nos anos 70 surgiu a Falange Vermelha, que foi a precursora do Comando Vermelho, lá na Ilha Grande. E qual que foi o grande problema dessa Falange Vermelha? É que. A direção do presídio botou presos políticos,
Nós
Prestes,
vamos fazer um
Graciliano
podcast só sobre o
Ramos.
Comando Vermelho.
Vai fazer?
Vamos.
Interessante. Então, esses toscão das favelas carioca e paulistas também foram colocados em contato com presos políticos de esquerda do regime militar. E esses presos políticos já tinham sido treinados na União Soviética, em Cuba, na França, não sei mais aonde. Eles já tinham tido contato com esse conhecimento hermético maçônico lá na Europa e trouxeram isso para o Brasil. Aí vai o governo e coloca eles no, nas mesmas celas. E eles pegaram esse conhecimento e transformaram com esse poder hermético. Eles transformaram a Falange Vermelha no Comando Vermelho, que é realmente um império do crime, uma empresa criminal, um negócio muito mais organizado e muito maior e muito mais piramidal do que a Falange Vermelha jamais poderia ter sido. Você está conseguindo acompanhar aqui, Nunes?
Sim.
Então, lá nos anos 2000, depois, o Fernandinho Beiramar, ele fez um acordo com as FARC, CV e ADA para aproximar essas facções de políticos marxistas por volta do ano 2000, ou seja, já tem 20 anos isso aí, entendeu? Bom, o tempo foi passando. Tem um informante ele é um cara até que publica bastante, um dos informantes aqui dos autores, e eu achei bastante coisa esse cara na internet. Ele deu entrevista aqui em São Paulo, no presídio. Teve uma facção lá que é a mais antiga do Brasil, que é a SS, a Seita Satânica, Eu mandei pra você no teu e-mail e mandei aí, não sei se tu vai botar algumas fotos de coisas aí ligadas ao que a gente tá falando hoje. E essa facção é a mais antiga do Brasil, ela tá longe de ser a maior, ela é pouco conhecida. Mas por que que ela é pouco conhecida? Que todo mundo tem medo de ser executado por essa facção, porque essa facção é extremamente cruel. E quando eles matam, eles fazem aqueles rituais que, se você procurar um pouquinho na internet, você vai encontrar, né? Que é beber o sangue do cadáver, enfim, sodomizar o cadáver e fazer pentagrama, aqueles rituais todos, aquele coisa toda. E esse pessoal da seita satânica foi altamente influenciado pelo Galeostro e pelo Aleister Crowley. Inclusive, tem um livro, deixa eu ver se eu acho aqui, o nome deve estar no apontamento, não sei se é Galeostro, satanismo e não sei mais o que, tá aí dentro do material, em algum lugar. Alquimia, Satanismo e Galeostro, do italiano Borelli, que é eles encontraram um agente penitenciário encontrou esse livro dentro de uma cela. E diz que tinha uma cela lá no Carandiru, no antigo Carandiru, que era a cela do Gramulhão. E porque, cara, aquele Carandiru de presídio ali não tinha nada, né, cara? Cara, é coisa muito de Brasil, né, cara? É um negócio muito tosco mesmo, né? E então, esse ritual, essa cela do Gramulhão, os presos do Comando Vermelho iam pra lá meia-noite e faziam um ritual. Esse ritual, eles cortavam o dedo do preso, do que ia ser iniciado, com um estuque, misturavam essas gotas de sangue com sangue velho coagulado de todos os iniciadores, né? Digamos, os que estavam acima na hierarquia. E isso eles aprenderam na maçonaria, tá? O livro é bem claro quanto a isso. E mistura com uma bebida alcoólica chamada Maria Louca, que é uma bebida que é feita dentro da cadeia, com tipo laranjinha, né? É laranjinha, eles misturam arroz, qualquer porra que você... Qualquer coisa que tem carboidrato que você cospe dentro e tampa numa garrafa de Coca-Cola e deixa uns dias, aquilo fermenta e vai dar álcool. E eles bebem isso na parada e fazem aquele pentagrama no chão com vela, sangue. Quer dizer, e a administração do presídio cagando e andando, né? E os caras só ganhando poder fazendo esse tipo de ritual. E como é que esses livros chegam nessas celas, né? Alguém levou para lá. E se alguém levou é porque já tinha testado e visto que funciona toda essa mística. Então, a coisa, eles pegaram esse impulso metafísico dessas práticas e levaram isso para um patamar marxista, né, juntamente com esses políticos marxistas. E o livro todo fala que, o tempo inteiro, que o que a gente hoje chama de ORCRIM, que é a organização criminosa. Não vou citar nomes aqui, ele também, mesmo o livro sendo anônimo, ele evita ao máximo citar nomes, né? Mas a gente sabe que esses políticos marxistas aí estão atolados aí com tráfico, com satanismo, até o pescoço. E isso vem ao encontro do que a gente está vivendo aqui no Brasil essa semana, com esse negócio do Lázaro, né? Você quer falar um pouquinho disso ou não?
Lázaro seria um serial killer que saiu da prisão, né? Eu não sei se o que ele faz é... ele mesmo é o mandante dos crimes ou se ele faz isso a mando de outra pessoa, né? Ou a mando de alguma entidade. Mas diz que ele tem corpo fechado, né? E que as entidades lá que dizem como é que ele deve conduzir, protegem ele, que ele tenha corpo fechado, né? Muito estranho, né? Porque você já viu algum homem ser caçado durante tanto tempo? Já viu aquele filme O Fugitivo com Harrison Ford? Né? O Lázaro tá com um monte de gente em cima dele e o cara soltou a bomba ninja, né? E já saiu da cadeia falando que ia sair pra matar e tá matando por aí. Ele tá matando e sumindo e ninguém sabe onde tá o Lázaro. Onde tá o Wally? Ninguém sabe. E o Lázaro também não.
Você viu as fotos do quarto dele?
Vi.
Tem alguma dúvida ali? Selo de Satã,
com
outro dente.
Foi iniciado na cadeia com alguma coisa estranha. Iniciado.
Foi. Ele. Não, se bem que o lugar onde ele nasceu ali é. Olha só, cara. Cara, pelo amor de Deus, tem a imagem do Satanás aqui, as caveiras. E você vê que o irmão dele também era bandido, né? É, não tem dúvida nenhuma, né? Ele é sim satanista, tá? E bom, a Defensoria Pública já está defendendo. Daqui a pouco, não. Esse encontro que eu tive essa semana, que eu te mandei as fotos, todo mundo falou a mesma coisa. Cara, daqui a 1, 2 anos tem um filme sobre esse cara. Igual tem a do ônibus 174. Igual tem de todos esses porcariada aqui, entendeu? E quando você assiste um filme desse, cara, é aquilo que a gente já tratou aqui no passado. Aquilo abre na tua mente uma influência, um caminho de possibilidades. E se você não tem nada na cabeça, você começa a mimetizar. Você fala, pô, esse cara é pica. Falando retardado mental, né? O Brainlet, né? Um cara sem religião. Isso inspira, né, cara? Você sabe que um dos maiores campeões mundiais de carta na cadeia até hoje é aquele Chad lá, você falou dele anteontem, é o
Ted Bundy.
É. Quer
Ted Bundy,
dizer,
cara, ele conseguiu engravidar uma mulher na
o
cadeia.
motoboy.
Não, você
Motoboy era
sabe,
outro.
o negócio do Ted Bundy é que ele foi, acho que o primeiro serial killer. Isso foi nos anos 70, né? Que ele foi preso, né? Não, ele foi preso nos anos 80 já, né? Pelos crimes que ele cometeu antes, mais de 10 anos. E ele foi o primeiro serial killer pop, que passava na televisão, e tinha jornal, que as pessoas se perguntavam: ah, mas ele é tão bonito. E aí, ou seja, ele é o ícone daquilo que a gente conhece como hibristofilia, né? Então o cara recebia muitas cartas, as mulheres tinham um movimento de mulheres, olha só, um movimento de mulheres que o defendiam. Né? Fala assim, não, ele é inocente. E a única coisa que ele só foi preso, porque ele deu muito mole. Ele disse que ele seria um bom criminoso. Ele deixou muitas pistas, muitas, muitas. Tinham pessoas que escaparam, tinham duas vítimas que escaparam, que disseram que era ele, né? E ele foi pego por causa da arcada dentária, que ele deu uma mordida numa vítima que sobreviveu. E a arcada dentária dele batia exatamente com o que estava na marca que estava no corpo da mulher, né? Que deixou uma marca, uma mordida, né? E mesmo assim, ele ainda falou: não, eu sou inocente. E tem um vídeo dele, eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo. Um dia antes dele morrer, tem um vídeo dele conversando com o pastor, né? E ele tentando convencer o pastor que ele tinha feito aquilo porque ele tinha sido alguma coisa quando ele tinha sido criança. E ele tentou. E você vê como o cara é manipulador, entendeu? Ele fala exatamente aquilo que o pastor quer ouvir. Exatamente aquilo que o pastor quer ouvir. E com a intenção de que o pastor fosse advogar por ele a favor da clemência dele, né? E aí, isso não tem o um vídeo. Depois de muito tempo que eu consegui achar. Assim que o pastor saiu daquela conversa, ele deu uma entrevista falando assim: eu estou plenamente convencido que o senhor Ted Bundy é um homem regenerado e que merece perdão, entendeu? Do governador. Ou seja, o cara não só fala,
Mas será
fala.
que isso não é combinado, cara?
Combinado
Será,
com o quê?
assim, cara, não é possível que alguém acredite que um cara desse é regenerado. Cara, vai me desculpar, entendeu? Parece que o pastor é plotado. Plotado para dizer isso. Porque o satanismo, o que não tira, é muito organizado. Esses caras são muito organizados. O grande problema do direitista, dos canais de direita, eu vou fazer uma crítica aqui, e esse livro que a gente está trabalhando aqui hoje, ele fala muito disso. Inclusive, ele chama o ministro Barroso de inocente, mas assim, aí que tá, né, cara? Se os caras apertarem, você consegue descobrir quem escreveu esse livro, né? Se for atrás. Por isso que ele não fica. Então, ele fica uma pontinha de sarcasmo aqui. E ele fala de ministro Supremo, ele fala assim, mas inocentemente o ministro Barroso acredita que as urnas eletrônicas são seguras. Não tem por que você dizer que o cara rasgar o verbo, né? Mesmo você estando protegido por algum tipo de anonimato, não tem por que você rasgar o verbo e se colocar numa posição de tomar um processo, né? Ainda mais com umas coisas seríssimas que vêm sendo tratadas assim. Assim, Knut, para mim aqui, o livro não. Eu recomendo o livro, tá? Para quem quiser, mas assim, para mim é pouca novidade, pouca novidade. Mas foi legal, é legal, porque ele conta a história aqui da Segunda Guerra para até 2021. Ele para em 2021. Então, cara, se você conversar com uma pessoa que, coitada, a pessoa trabalha 8 horas por dia, chega em casa 10 da noite, toma uma cerveja, assiste o futebol e vai dormir, a pessoa não tem tempo de ligar as pontas do que está sendo colocado aqui, igual a gente, que a gente está aqui mais tempo estudando isso, a gente consegue, a gente, né, tá, quem, a maioria das pessoas que acompanha a nossa série aqui acompanha também outros canais, né, mas a grande maioria das pessoas é o gado dormente mesmo, as pessoas, o matrixiano, a pessoa blue pill, porque não tem tempo de sentar, ou não quer sentar e estudar o que está sendo tratado aqui. Mas se a pessoa, eu acredito que se as pessoas tivessem tempo e vontade de sentar e estudar, elas iam chegar às mesmas conclusões que nós já chegamos aqui. Só que, sabe aquela história do... a direita, ela não quer olhar para o bicho papão debaixo da cama. A grande verdade é essa. Eles não querem olhar para o bicho papão. Então você falar assim, não, a defensoria está fazendo o trabalho dela. Não, não está. A defensoria tá defendendo um bandido que ainda nem foi preso, cara. Eles nem escondem mais. Vamos lá, o cara é satanista. Por que você não espera o cara ser preso para pedir para ele ir pro regime de proteção? Não, eles já pediram antes. Cara, quer dizer, é um negócio... É muito descarado o negócio, o Knut.
É defesa então, do mal, né?
Defesa é a defesa do mal, isso não é... Aí, ó, eu tenho uma frase aqui que eu grifei, ó. Na família, o homem é o burguês e a mulher representa o proletário. A República Democrática não suprime o antagonismo entre as duas classes. Essa frase é do Engels. Aí, claro, ele botou aqui 2012, mas é reedição, tá, gente? O Engels morreu já tem cento e tantos anos. Aí a gente já falou dele aqui, né? Um dos caciques ali do Karl Marx. E era também aquele podcast que a gente fez sobre a seita da Johanna Southcott. E aí vocês vão começar... Hoje aqui, a pessoa que acompanha a nossa série, ela sabe que a turminha da Barbona, Cabelão e Bigodão é uma turminha devota dessa pirâmide que começou lá com a Johanna Southcott, mas que oportunamente eu já descobri que ela vem de antes ainda da Johanna Southcott. A gente vai tratar mais a miúde disso no futuro, mas é que a linhagem é longa dessa galera, é uma linhagem muito, muito, muito longa. Mas de qualquer forma, ficou bem claro para mim, assim, eu não tenho por que duvidar que existam pessoas bem intencionadas dentro desse rito de Orc da maçonaria cristã. Não tem porquê. Inclusive, já fui ajudado por essas pessoas em momentos difíceis da minha vida. E um desses meus amigos, ele fala. O outro é mais assim, isentão, mas um deles, ele já chegou a ser tirado do púlpito da loja dele lá, porque ele foi fazer um discurso de anticorrupção. Então, na verdade, eu acho que ele entrou numa loja que completamente contaminada, entrou de gaiato, ficou muitos anos, se desiludiu, saiu fora e não achou uma loja boa para ele. Como você me falou uma vez, que de todas as igrejas que você foi, tem uma só que você gostaria de continuar frequentando, mas você não mora mais lá e realmente... Lembra que você falou isso?
Eu falei isso, sim. Eu falei isso.
Você falou detalhe, ao vivo
só,
isso.
Eu falei que por causa do ambiente. Só uma que o ambiente era bom. O ambiente.
Não, mas você imagina uma igreja que o pastor fosse, sei lá, neurocirurgião, ganhasse 30 mil por cirurgia e falasse assim, não, gente, olha, R$10 por mês só pra pagar aqui faxina e luz e R$10 por mês por pessoa, tanto faz, rico ou pobre, R$10 por mês. E ficasse assim, durante um ano, R$10 por mês, assim, aquilo não ia te fazer a menor falta, assim. Aí você pensar, pô, realmente, realmente, né? Pô, também não vou querer que o cara fique aqui se esgoelando e pagando luz, água, IPTU, faxina. E a loja maçônica, ela é mais ou menos assim, cara. Todo mundo tem uma grana mais ou menos legal. E aí você, só que lá não é mensalidade, né? É anuidade. E aí você dá lá uma grana que não vai te fazer falta. É claro que a gente tá falando de patamares aqui muito além que o beta pode contribuir numa igreja evangélica aí por ano, né? Não tem nem Nem comparação. Mas é, aquilo tem uma contabilidade pesada, tá? Só que, igual acho que foi o teu convidado dessa semana que falou que o negócio não é bem assim, né? Que ele falou que ele ia entrar, né? Mas depois eles falaram, ô, meu amigo, cuidado que o rito pra você entrar de humilhação lá, pra você dizer que dessa vida é, não leva nada.
Leite, beber todinho,
beber todinho, né? Beber leite. E também tem um lance lá de... Igual tem algumas... Mas tem uma determinada corporação armada aí no Brasil que reza a lenda que existe um rito de revezamento também, se é que você me entende, do terceiro olho. E eu já ouvi isso de várias e várias pessoas, e essa corporação ela tem facções dentro dela. E tem uma galera já mais ou menos com uma certa tendência que vai para a turma do terceiro olho. E o terceiro olho é isso mesmo que vocês estão pensando. A Kundalini, ela entra por trás. Ela vem da terra. É isso mesmo. Ela vai no pelinho ali. Então, todo mundo que já tá vai na Kundalini lá, coloca a espada do He-Man dentro do olho do Beta... o terceiro olho que vai levar a glândula a próstata e que depois vai levar na pineal e que vai te inocular com essa luz, esse raio de Lúcifer. Você lembra do pelos poderes da caveira cinza, pelos poderes de Grayskull? Levanta a espada, aí vem o raio do céu. Ô, Knud, você consegue botar a imagem aí do que eu te mandei do fotógrafo italiano? Você que tirou a foto. Né? Mandei no Gmail e mandei também aqui no Messenger. Quando o Bento 16 renunciou e ele tava com a câmera ligada. Tá todas aqui, cara, no Messenger. Dos assuntos de hoje. Do Galiostro. A primeira foto é a do fotógrafo italiano.
Ah, achei.
Inclusive é a contracapa do livro.
Sim. Prossiga, tá na pauta aqui.
Por que eu tô falando aqui? O pessoal fala, cara, o cara mistura tudo. Não, gente. He-Man é Horus. É o duplo homem. Duplo homem é um homem atrás de outro homem. O símbolo dele, vocês deem uma pesquisada nessa cruz aqui da Coridita do He-Man, procurem saber o que significa isso. Então, olhem aí, gente, bota aí no Google aqui a imagem dele se transformando. Então, é tudo isso, esse falo, ele levanta a espada, vem esse raio de Lúcifer que transforma ele num super-homem, né? Ele
esse
é o Adam.
Esse é o Galiostro, esse que tá na tela aqui.
Cadê? Você botou aí no...
É um careca lá da época moderna.
É. Esse é o Galiostro. O Conde Galiostro que foi executado. E ele deixou uma carta muito louca, muito louca. Ele era um charlatão, tá? Era um estelionatário satanista e que, de certa forma, ele tinha, assim, poderes aí, deixou livros e ele tem uma...
Vamos ser bastante francos, amigos. Porque a gente dá muito rodeio, mas, assim, pelo que a gente sabe, existem conhecimentos, tá? Que são antiquíssimos, né? Que você, através de alguns conhecimentos, são passados através de ordens, né, secretas, né? E de algumas famílias, né? Que passam esse conhecimento, né? Conhecimentos que hoje seriam considerados como paranormais, né? Fora da ciência. E que nós chamamos de satanismo, né? Independentemente se a pessoa acha que está invocando o Satã, o espírito, ou entidade, caramba, quatro. E essas pessoas, hoje, poderosas no Brasil, né? Teriam contato com esse tipo de conhecimento. É isso, né, o Pedacil? E muitas coisas que a gente acredita que seriam impossíveis, né? Que até a própria mídia fala que não procede, mas eles mesmo fazem. É isso mesmo, né?
Fazem. É exatamente. Resumiu, eu não faria melhor. Resumiu muito bem. Então, assim, gente, se Macumba não existisse, se Macumba não funcionasse, ela não teria sido, não estaria sendo feita há milhares de anos. Então, claro, tem macumbeiro que é nada mais é do que leitura fria, charlatanismo, é sugestão. Mas aí que tá. Aí tem a Deep Macumba, né? É aquela coisa barra pesada mesmo que alguns políticos nossos fazem, que, bom, tá envolvendo aí muito dinheiro, o negócio tá envolvendo muito dinheiro, os macumbeiros são muito bem pagos, e um determinado político aí de um determinado estado paupérrimo do Nordeste, muito famoso aí até hoje, a ex-macumbeira dele parece que virou evangélica e...
Ah, não, isso aí você pode falar, isso aí a gente pode falar.
Você pode falar, cara? Ah, mas eu não quero falar, cara. Mas assim, todo mundo sabe quem é, né? Todos são. Ele é mais um.
Não, é porque esse cara, se você procurar no Google, você consegue achar ele na foto do ritual. Esse aí, se você procurar
bem... É mesmo?
Eu vou procurar aqui, só um minuto. Se eu conseguir colocar ele com a roupa do ritual aqui. Se eu consigo. Só um minuto.
É porque eu não sei até que ponto o algoritmo ele pega o nome do cara e avisa o cara, né?
Não.
E esse cara é um tipo de cara. Eu tive acesso a um material aí, cara, que falam o seguinte, cara, que todo mundo que mexeu com esse cara, inclusive.
Alô?